As hierarquias anunciam que todos nós temos uma tarefa a cumprir. E quando um grupo já consciente, maduro, se reúne para orar, então este grupo certamente terá uma tarefa. E este grupo deve então se ofertar para que tenha mais clareza e mais fé. Sempre mais clareza e mais fé, para que tudo se cumpra. E nesse caso, a hierarquia se empenha em guiar, em acompanhar o trabalho. Isto diz a hierarquia. E aqui nós temos umas declarações de um desses grupos de oração, de um desses grupos que tem assumido a tarefa de orar e tem assumido a tarefa de procurar ajudar no processo planetário. E eles então passaram por uma experiência muito interessante durante as orações. Isso não foi só uma pessoa, mas foi um grupo de 4 pessoas que ora juntos. Então nós vamos ver a extensão que pode ter um grupo destes. As consequências benéficas que isto pode nos trazer. Então a declaração deles é a seguinte. Estávamos reunidos fazendo um trabalho de oração, quando começamos a ter algumas percepções sobre fatos internos que ocorriam neste momento em um outro lugar do planeta. Porque quando se está realmente orando e realmente servindo com a oração, nós nunca estamos embrulhados em nós mesmos. Nós começamos a tomar conhecimento e ter clareza sobre coisas que estão longe, coisas de outros, coisas de grupos, coisas de outras nações, para que a gente possa ajudar. Quando se está trabalhando realmente, nada fica envolvendo a nós mesmos, mas as coisas transcendem todo esse lado pessoal. Então foi o que aconteceu aqui com este grupo. Então ele diz, quando começamos a orar, senti de forma muito clara a presença de João 23. Então, começaram a aparecer na minha tela mental imagens do Vaticano. Conforme a oração foi se aprofundando, foi aparecendo também, sob os nossos pés, um piso de mármore branco e preto e um círculo de colunas em volta de nós. Quer dizer, começou-se ali a armar um ambiente que não era o ambiente onde eles estavam. Era-me dado a entender que neste momento, nós 4 estaríamos projetados em uma grande sala num edifício localizado no Vaticano. Eu estava um pouco confuso com aquela imagem, pois sentia João 23, mas não o via de perto e não entendia o que estava acontecendo, mesmo percebendo claramente ele naquele espaço. Então, neste momento, se manifestaram diante de mim João 23 e João Paulo II. Eles nada falavam, estavam muito silenciosos e respeitando o nosso momento de oração. Enquanto esta pessoa do grupo estava captando essas coisas, um outro que estava no mesmo grupo percebia que estava acontecendo alguma coisa nesta direção. E no final da reunião, viu-se que todos os 4 estavam presenciando isto, cada um à sua maneira e de formas diferentes. Então, João 23 e João Paulo II não falavam nada, estavam muito silenciosos e respeitando o nosso momento de oração. Foi assim que, diante desta situação, eu lhes perguntei o porquê de nós estarmos naquele lugar, porque eu sentia a vibração daquele espaço não muito elevada. Ali eles começaram a sentir que a vibração caía naquele lugar do Vaticano onde eles estavam. Então, Eles disseram uma frase que eu registrei assim: a morada dos lobos é o local onde mais luz é necessária. Bom, então eles estavam projetados dentro do Vaticano, porque aquilo é a morada dos lobos e, portanto, ali a luz é necessária. Mas é muito interessante que duas projeções de João 23 e João Paulo II estejam envolvidos nessa situação e falando assim. Então, a morada dos lobos é o local onde mais luz é necessária e que nós deveríamos estar lá como representantes de uma certa linhagem de seres que deveriam irradiar luz. Me explicaram que este ato precisava ser feito de dentro daquela organização, de dentro daquele estado de consciência que é a Igreja Católica. Então, era como se eles estivessem nos convidando para que nossas orações naquele momento fossem destinadas ou ofertadas para equilibrar de forma planetária a energia que era emanada daquele local. Nesse momento, percebi Teresa de Ávila, que saía de uma porta que parecia uma porta de igreja, mas que ao mesmo tempo lembrava um portal dimensional. E ela parece que me disse algo. Disse que certas coisas que acontecem estão ligadas às forças involutivas, mas que a hierarquia trabalha além disso. E que esse trabalho da oração em especial tinha algo a ver com a história da igreja e que isso devia ser liberado agora porque este momento era propício para isto. Então é como se houvesse uma conjuntura planetária em que se pudesse limpar um pouco toda esta sujeira representada pelo Vaticano. E esses seres que foram personagens importantes dentro dessa organização se manifestam no plano mental, para este grupo de oração, nas vestes em que usavam naquele tempo, para que as coisas fiquem bem claras para todos. Porque tanto Teresa de Ávila, quanto João 23, como João Paulo II, hoje são outros seres, têm outra situação, têm outras tarefas, não são mais frades e freiras como eram. Mas, nesses momentos, aparecem no trabalho, nas vestes daquele tempo, como se tivessem criado um karma com aquilo e eles também tivessem que resolver este karma trabalhando na limpeza disto tudo que está aí. Depois Teresa reforçou que a hierarquia está sempre além do bem e do mal e que nós deveríamos estar assim também. Então, quando chega na hora de uma tarefa, você tem que estar além do bem e do mal. Tem que estar vendo se é no Vaticano, se é na igreja, o que foi. Você tem que estar além destas coisas, tem que estar liberto destas coisas, como eles estavam, para poderem realmente agir. Depois ela disse que estaria me acompanhando no que fosse necessário, para que a minha cura e também a dos outros do grupo se desse. Mas não só nós quatro, mas muitas outras pessoas também. E eu tive a impressão de ter visto e ouvido isso. Bom, um outro do grupo de oração diz que estava sentindo uma necessidade muito grande de orar a esta altura, como se estivesse participando de uma certa maneira da experiência desse primeiro. Então, nele surgia uma necessidade muito grande de orar. E ele sentia, também ele, a presença de João 23 muito próxima. E quando disseram da presença de João Paulo, também projetado, eu também estava percebendo isto. Então, aí, eles resolveram orar e resolveram orar 33 vezes, usando 33 contas, naquele método da gente usar as contas para ter um controle sobre o número de repetição da oração. E nós resolvemos prosseguir mais 33 contas, que é o número do Cristo, que é um número cósmico. E começamos a fazer as orações nesse sentido. Quando nós expressamos a nossa intenção de começar a orar 33 vezes, foi como se um buraco negro tivesse sido aberto no centro do círculo onde nós nos encontrávamos. Então aqui a oração já entra no campo da percepção. E esse buraco era muito profundo. E o que emanava dali era indescritível. E eu perguntei para João 23 como nós iríamos fazer, porque aquilo era grande demais e escuro demais para nós, para nossa capacidade. Ele só me olhou e nada falou. Continuamos então a orar e começou a sair daquele buraco uma espécie de material psíquico obscuro que ia sendo liberado conforme nós orávamos. Em determinado momento, vi aquela sala, nós quatro e aquele buraco. E aquela sala tinha umas colunas em volta e uns arcos, que no mundo concreto não tinha. E por esses arcos começaram a entrar muitos seres, alguns santos, outros seres desconhecidos que pertenceram à igreja, seres que tiveram encarnações como membros da Igreja Católica, hierarquias que conhecemos pelos seus nomes cósmicos, mas que se faziam presentes com vestes de sacerdotes, de monges e de monjas, que eram as encarnações que eles tiveram nessa linha. E os seres que estavam muito presentes em suas vestes daquele tempo eram João 23 e à sua direita, sempre João Paulo II. E à sua esquerda, Joana d'Arc, aquela mística francesa. Conforme nós fomos orando, senti que tudo aquilo de ruim que saía daquele buraco ia sendo dividido por igual entre todos os seres que estavam naquela sala, que iam transmutando aquilo até o ponto em que saía daquele buraco era somente uma fumaça preta. Quase no final, vi uma imagem que era a seguinte. Uma criança estava ajoelhada, pronta para tomar a primeira comunhão e aquele sacramento da Igreja Católica. E na sua frente estava João Paulo II, que lhe entregava uma hóstia. Veja o karma. As coisas kármicas como permanecem e como todas têm que ser resolvidas. A ponto de nós termos que repetir situações, repetir experiências de outra forma para estar equilibrando o karma. Essa criança representava a humanidade ou parte da humanidade que poderia ser redimida por esse trabalho que estava acontecendo. E foi-me dito no final que toda essa experiência e que esse foi um trabalho que poderia ser denominado júbilo cósmico, que havia sido completo e que havia trazido muita luz. Bem, aí um deles começou a sentir também a energia de Mahindra ali presente, tudo entrou num ponto de maior segurança, de maior firmeza. Agora, aqui precisa-se dizer uma coisa. O tempo em que essas coisas se realizam não são o tempo do relógio. Então, lendo assim, parece que decorreu muito tempo. Mas, às vezes, isso tudo se realiza em poucos segundos, porque nós estamos em outras dimensões. Estamos lidando com outro tempo e com outro espaço. Agora diz um outro, não foi uma projeção, mas foi uma imagem que eu vi. Parecia ser Padre Pio e uma espécie de cardeal que estava com ele. Parecia que esse cardeal havia trabalhado na perseguição de Padre Pio e ali estava totalmente resolvido a se tornar um servidor do plano. Então veja que um que foi um dos que julgou Padre Pio e que encarcerou Padre Pio, aqui aparece ajudado por Padre Pio a se redimir. Eu senti muito a energia do Cristo, senti muito a energia de Mahindra e muito especialmente o trabalho do perdão. Procurei ficar sintonizado com essas energias, com essas presenças, mas a esta altura não havia mais imagens. E ele perguntou para os outros componentes do grupo: vocês têm alguma observação para nós podermos prosseguir? Aí um outro disse: vamos fazer as últimas 33 contas. E aí começaram a pronunciar 3 mantras, 33 vezes. E aí uma entidade se fez presente. E ele perguntou à entidade se queria lhes dizer alguma coisa. Mas a entidade disse que não, que bastava a sua presença ali. E que a nossa tarefa, a partir dessa experiência de oração, seria a contemplação. Que nós estávamos como que fechando um ciclo para depois começar um trabalho contemplativo. E esta entidade transmitiu a ideia de que não basta orar, mas é preciso também contemplar em cada conta que se está usando para a oração. E aí diz que a contemplação é o símbolo daqueles que se entregaram. E da contemplação nascem muitos universos. Disse que nós precisamos, a essa altura do nosso trabalho e do nosso processo, estar muito marcados pela energia da onipresença. Onipresença é uma energia de raio, não interna. Porque essa energia da onipresença nos faz estar em vários pontos ao mesmo tempo da consciência. Então nós podemos estar aqui e, se estivermos coligados com a energia da onipresença, podemos ao mesmo tempo estar num outro lugar, com um dos nossos corpos ou com alguma projeção da nossa consciência. Então nós podemos estar aqui ouvindo esta partilha e podemos estar ao mesmo tempo conscientes de algum trabalho que podemos estar fazendo lá adiante. E isto é o raio da onipresença que se instala, que desce e que nós começamos a participar dele. Este é o momento da redenção. É a redenção a cada instante, em cada palavra, em cada nível. E todos os corpos devem trabalhar esta energia. Tendes muitas possibilidades de ação, se tiverdes o coração aberto. Tendes as capacidades, tendes os instrumentos e tendes as minhas bênçãos. É importante, veja, quando um grupo de oração atinge uma certa maturidade, ele passa a ter certas experiências. Aí ele percebe que ele estava sendo acompanhado por hierarquias, que ele internamente estava em contato com muitos fatos internos, invisíveis. Mas isto é quando o grupo amadurece, que começam a vir estas características. E ele disse: eu perguntei o que estava simbolizando Joana d'Arc ali presente, com aquela veste de Joana d'Arc. Por que ela estava presente com João 23 e com João Paulo II? O que eu via era que nós estávamos naquela sala que tinha o chão de mármore branco e preto, como se estivéssemos num centro onde saíam agora raios desenhados em mármore. A sala estava cheia de colunas em volta, como galerias, algo assim. E conforme nós começamos a orar, os seres começaram a entrar. Vi seres de muitas ordens monásticas, vi sacerdotes, vi hierarquias que conhecemos, por exemplo, São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila, todos com suas vestes religiosas daquelas épocas. Santa Rosa de Lima também estava. A única que não tinha vestes religiosas era Joana d'Arc. Então perguntei o que simbolizava ela assim. Logo em seguida surgiu na minha mente a imagem dela na fogueira. Disseram-me que eu não precisava me preocupar, porque ela havia sido queimada muito antes de ter sido colocada na fogueira, e que ela mesma se tinha queimado com o fogo do espírito, e que ser queimada fisicamente para ela não era muita coisa, porque ela já tinha sido queimada com o fogo do espírito, porque ela já tinha passado pela experiência do espírito. Então ela simbolizava esse fogo purificador. E senti que ela estaria muito presente nos monastérios de Figueira, de alguma forma. Foi a igreja, então, provavelmente, que criou uma situação kármica que naquele momento estava sendo resolvida. Naquilo tudo, tinha muita energia de inquisição que saía daquele buraco. Certamente, aquilo que foi Joana d'Arc, de alguma forma está ligado aos monastérios. É um ser que trabalha conosco. Nos monastérios, certamente ela se dará a conhecer. A uma certa altura, enquanto estávamos entoando, não sei se o mantra de Taikuma ou o mantra de Emmanuel, era como se eu visse de fora da terra. Havia vários pontos de luz, como se os retiros intraterrenos estivessem abertos, como se as portas dos retiros estivessem abertas para isso que vinha do cosmos. Então era como se nos retiros houvesse júbilo, uma alegria interna muito grande. E a certa altura vi uma espécie de águia no espaço. Ela era muito maior do que o planeta. E aquilo pairava como se estivesse se preparando para descer no planeta. E à medida que ia descendo, ia se reduzindo. Era imensa, muito maior que o planeta, mas ia se tornando pequena. Senti que deveríamos abrir uma porta e que, em certo grau, aquilo dependia de nós, que era uma possibilidade. Teve um momento em que ou o trabalho se elevava ou nós teríamos que parar. E a opção, naquele momento, era nossa. E no momento em que entoávamos o mantra de Samana, eu não via nada. Mas se eu procurasse ver, via cenas bem terríveis, de masmorras, coisas antigas. E algo me dizia: perdão, perdão, perdão. Então vi nós quatro em um local como se fosse uma cena de final de mundo. Estávamos em cima de uma pedra, havia muito fogo e céu escuro. E nós fazíamos uma oração que continha muita energia de perdão. Como se nós quatro, de alguma maneira, tivéssemos uma ligação com fatos que já aconteceram e nos juntássemos ali naquele momento para criar uma força de união que pudesse limpar algumas coisas com a energia do perdão. E aqui está incluído o processo mundial, praticamente, não só o processo dessas quatro pessoas. E isso foi tão forte que, quando começamos o mantra de Taikuma, aquilo já tinha sido totalmente limpo e só havia luz. Tudo sumiu, tudo. E outra coisa que senti, que nunca havia sentido, foi a efetividade do trabalho em outros planos. Porque no momento em que estávamos orando e tudo aquilo estava saindo, nós estávamos quase fisicamente ali, como uma energia de onipresença e nós dentro dela. Nós estávamos aqui, mas a coordenada de tempo precisava ser limpa, era outra, era lá, num outro ponto. Nós estamos aqui, mas lá é o local onde o nosso ser deve estar. Aqui então está o corpo, mas a consciência está lá. E isto era totalmente real, e eu não sei como explicar. Dentro dessa energia da onipresença, vamos ter que nos acostumar a algumas coisas. Nós temos isto aqui como muito real, porque estamos muito polarizados aqui. Mas aqui não passa de uma outra coordenada. E nós podemos estar em outras coordenadas de tempo. Há muitas outras. Esta, onde nós estamos, não é sede de coisa alguma. Ela é só mais uma coordenada. E isto aqui é tão mental quanto o Vaticano, que criou-se para que nós o víssemos. Eles agora tiveram a consciência de que toda aquela história do Vaticano foi criada mentalmente, que aquilo era uma imagem mental, em uma certa coordenada. E que eles tinham que mudar de coordenada para ter outros aspectos do trabalho. Isto aqui é tão mental quanto o Vaticano que percebemos. Temos a sensação que não, mas é tão mental como se estivéssemos sonhando que estamos nesta sala. Enquanto estamos aqui, existem todas as outras coordenadas e podemos passar de uma para a outra. Então veja o desenvolvimento de um grupo de oração. Um grupo de oração está em uma coordenada, conscientemente, está no plano físico. Mas aí, quando este grupo vai se unindo, quando este grupo vai se aprofundando, quando esta oração vai se tornando real, quando este trabalho, este serviço é considerado útil, é considerado participando, não? De todas as hierarquias que estão cuidando da purificação do planeta, este grupo começa a entrar em outras coordenadas de tempo e de espaço e começa a ver o próprio trabalho de uma forma muito ampla, múltipla, e pode chegar a fazer vários trabalhos ao mesmo tempo. Preciso que a gente confirme que isto tudo se deu em plena consciência das pessoas, que ninguém estava dormindo, nem sonhando, e nem fora de si, nem em transe. Que isso tudo se deu com toda a consciência. Então me deu a sensação, disse um deles, de que toda a nossa história sobre a Terra está acontecendo simultaneamente neste momento. Como se nós, como seres encarnados sobre a Terra, estivéssemos em muitos pontos diferentes, vivendo em muitas épocas, ao mesmo tempo. E gostaríamos de agradecer e dar muitas graças por essa experiência que nos foi dada a realizar. Então veja, nós fomos vivendo sobre a Terra, não temos centenas de encarnações, passamos pelas mais variadas experiências. Alguns foram personagens de um certo grau de influência, e quando eram esses personagens, tomamos compromisso com estar aqui nesta época, que é uma época crítica para o planeta, que é uma época em que muitas coisas estão se definindo para que o planeta comece um outro ciclo. Então, que neste momento cíclico, que toda esta nossa bagagem de experiência pudesse estar se aproximando, como que a gente pudesse fazer uma síntese. E no fazer esta síntese, nós reencontrarmos as nossas capacidades, as nossas energias, as nossas qualidades, quando éramos outros personagens. Porque em cada vida nós desenvolvemos uma coisa. E em certas vidas vamos desenvolver coisas tão específicas que perdemos a recordação de tudo que se passou, para as coisas não se misturarem. E para a tarefa daquela vida poder se cumprir, sem interferência de erros passados ou de coisas passadas, sem interferência do que possa ter acontecido no passado. E aqui se compreende por que a humanidade não tem consciência da reencarnação. Porque se a humanidade tivesse consciência da reencarnação, ela teria muito mais facilidade para atrair tudo o que está em suspenso para ser sintetizado no fim, mas teria oportunidade de atrair tudo isso e isso se misturar com a sua tarefa presente. E aí daria uma grande confusão. Então imagine, se nós temos que cumprir uma tarefa nesta encarnação, que é uma tarefa específica dentro da nossa linha evolutiva, e que aqui se introduzisse uma situação em que nós somos um outro personagem, que estamos trabalhando outras coisas, que estamos vivendo outras coisas. Precisaria muita força mental para não se descontrolar com isto. Então a lei da reencarnação não prevê nesta Terra a memória das encarnações passadas. E é muito raro, é uma graça, que se tenha a memória de uma encarnação passada. Eu digo uma graça porque era um momento em que aquilo era necessário. Talvez para a gente compreender mais profundamente qualquer coisa, então a memória vem aqui. Mas se não é assim, é melhor que fique lá, porque só podia nos confundir aqui. Imagina se todos nós soubéssemos o que fomos entre nós nas encarnações passadas. Seria uma grande confusão. E no nível em que a humanidade se encontra, seria um campo de influências, inclusive maléficos, não? Porque quem foi esposa, quem foi esposo, e hoje é amigo, e hoje é colaborador no plano, isso seria uma grande confusão. Então, a lei da reencarnação fechou esta memória para nós, enquanto estamos nesse estado evolutivo. Agora, nós mudando de posição, mudando de situação, mudando de estado de consciência, então poderemos ir tendo abertas estas encarnações anteriores, esses quadros, porque aí saberemos como lidar com isso. Mas, em princípio, normalmente não sabemos. Bom, isto aqui, então, está nos mostrando as possibilidades de um grupo de oração verdadeiro, real. Isso está nos mostrando. E isso está também nos indicando que a hierarquia, neste momento, está como que velando por esses grupos de oração que se formam. As hierarquias vêm nos dizendo há muito tempo, orem, 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 formem grupos de oração, alimentem esses grupos de oração, trabalhem com oração, mas é apenas uma sugestão, não? Ou é apenas um sinal para nós? E se nós vamos seguindo esses sinais, se nós vamos acompanhando essas recomendações, então algo vai se desenvolvendo aí. E seria bom que a gente sentisse a extensão que pode ter um trabalho de oração. Não só no plano consciente, mas também no plano menos consciente. Porque ninguém sabe, quando nós nos pomos a orar, aonde isto vai repercutir. Nós não sabemos. Porque existe aí todo um trabalho oculto, todo um trabalho invisível, todo um trabalho não consciente para nós, e que é a oração que desenvolve, que é a energia da oração que desenvolve, independentemente de nós que estamos orando. Então nós estamos orando, ali estamos desenvolvendo uma energia, ali uma energia está crescendo, ali uma energia está se conscientizando, e nós não sabemos o que esta energia pode fazer. Dentro do campo da fraternidade branca, não? Obviamente, não dentro da magia negra. Agora, a intenção ao se começar a orar, isto é muito importante. A intenção impessoal. A intenção de não estar fazendo pedidos. Porque vocês já imaginaram quão inútil é você fazer um pedido ao infinito? Você fazer um pedido a Deus? Será que Deus não sabe o que faz? Será que o infinito precisa do nosso pedido para fazer as coisas? Então, isso são coisas da infância de quem está orando. Coisas da infância. Então, nós teríamos que ir transcendendo essas etapas, não? Se conseguirmos, se pudermos. Porque há pessoas que necessitam dessas muletas, de se sentir apoiadas quando oram. Outros têm necessidade de sentir que a oração está fazendo efeito. São essas coisas infantis. Nós estamos orando por orar. Não estamos querendo saber se dá resultado, se não dá resultado. A dúvida se a oração está sendo efetiva ou não destrói o trabalho da oração. Então nós temos que nos pôr a orar e nada mais. E não importa mais nada. Não importa como os outros oram, se a oração está sendo feita corretamente, se não está. Nós temos que tirar todo esse tipo de preocupação infantil e nos pomos realmente a orar. Nos colocarmos realmente em sintonia, fazer um esforço, dar um impulso para irmos com a nossa energia abrindo canais deste plano de escuridão e ignorância, que corresponde àqueles buracos da visão dos orantes, para nós podemos fazer ligações, canais de ligação deste plano com os planos superiores. Porque à medida que nós fazemos este esforço de penetrar essas camadas de ignorância e de chegarmos em um plano finalmente onde se vê a luz, é esse esforço que atrai a luz daquele plano. Que à medida que nós fazemos esse esforço de baixo para cima, esta luz começa a descer, atraída pelo nosso esforço. Porque essa luz sabe perfeitamente que nós, no nosso estágio atual, não podemos chegar sozinhos lá em cima. Mas podemos começar. E quando o nosso esforço para subir, para perfurar essa ignorância, quando o nosso esforço chegou em um ponto crítico, isto é, dali por diante o nosso esforço não dá mais, é aí que esta luz começa a descer e vem ao encontro. E nos encontra no ponto em que nós estivermos. Não há medida para a oração. A oração deve ser feita e nada mais. Porque no ponto em que ela necessitar de auxílio, esse auxílio desce. Mas precisa que esta oração seja realmente efetiva e que ela esteja só fazendo um trabalho de subir, só fazendo um trabalho de se elevar. Bom, e se nós podemos falar um pouco mais sobre a repercussão do trabalho no plano da alma e da mônada sobre o karma? À medida que a nossa alma cresce e à medida que a nossa mônada começa a fazer um contato cada vez mais direto e lúcido com esta alma, então automaticamente começa um trabalho kármico. Porque o karma, que é a lei de causa e efeito, o karma nos traz aquelas experiências que nós necessitamos para regularizar alguma coisa que não está regulada. Então o karma nos traz as situações e a experiência, o karma nos traz as oportunidades para nós irmos equilibrando, para nós irmos ajustando, para nós irmos saudando débitos, erros, etc., que foram cometidos. Quanto mais a alma se concentra na visão da mônada, e quanto mais a mônada está no trabalho de nos atrair e de nos elevar, é claro que este karma vai se transformando. Nenhum karma pode ser apagado, porque o karma é algo que fica escrito no éter cósmico, não tem como apagar aquilo. Mas o karma pode ser transformado. E nós podemos transformar uma situação kármica negativa até numa situação positiva. Depende de como lidamos com aquilo, como lidamos com esse material. Depende de como tratamos esta conjuntura que nos traz como que uma conta, um débito para ser saudado. Um débito que pode ser um débito de reencontrar um equilíbrio na nossa vida dentro do universo. Então, o karma vai mudando, sim. Agora, aquilo que é o karma compulsório diz respeito a certos pontos ou diz respeito a certos atos que nós praticamos, que não tem como ser resolvido se não houver um trabalho contrário e oposto para neutralizá-lo. Então isso chama-se karma compulsório. Então nós fizemos algo que precisa de uma ação contrária da nossa parte para que aquilo seja neutralizado. Então aqui tem que ser o karma compulsório, porque nós temos que aprender a nos tornarmos responsáveis por tudo o que fazemos. Então são esses momentos de karma compulsório que levam o nosso ser, que levam a nossa alma a compreender que há momentos em que nós temos que criar o oposto do que criamos para neutralizar aquilo. E esse trabalho, em certos casos, nos cabe. Ninguém pode fazer por nós. E isto pode sendo aliviado dentro desta lei no momento em que nós vamos assumindo o karma. No momento em que nós vamos assumindo, compreendendo e pedindo luz para transformá-lo. E assim vamos entrando gradualmente em outros aspectos da lei do karma, que nós chamamos de lei evolutiva superior. Aí já é diferente. E nesta lei evolutiva superior não há mais pagamento de coisa alguma. Isto aqui é uma outra organização. Aquilo é uma outra energia, aquilo é um outro aspecto da lei divina. Então, nós teríamos que ir transcendendo o karma, teríamos que ir compreendendo a necessidade de cuidar desta lei de causa e efeito, de criarmos boas causas para que possa haver bons efeitos, não? Teríamos que fazer esse trabalho muito conscientemente, para irmos mudando de nível de trabalho kármico. E aí chegaremos em um nível onde não há mais retribuição a receber, onde não há mais nada a pagar, onde não há mais nada a equilibrar. Então este karma está voltado para consciências maiores. E aí vamos entrando no karma planetário, vamos entrando no karma universal, vamos entrando no karma cósmico, que é uma visão completamente diferente do karma individual, pessoal e humano, como nós conhecemos aqui.